Olá, Fryers! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães. Esta aqui é a nova temporada 2024 do meu, do seu, do nosso podcast Frita Comigo, podcast com falazadas quinzenais sobre as angústias da vida contemporânea em interseção com as tecnologias do mundo digital.
Inteligência pura.
Ei, gata! E para começar essa nossa temporada 2024, estamos aqui, ó.
Rodinho.
Sonzinho de date, por favor. Foi você, você e eu. Ei, gata, para falar sobre cinco. Não uma, não duas, não três, não quatro, mas cinco. Cinco tendências babadeiras do marketing digital que vão fazer sucesso agora em 2024. Aí você pode me perguntar, Rô, mas então esse conteúdo de tendência não seria melhor ter feito no final de 2023? Teria. Teria sim, mas estava todo mundo o quê? Cansado, né, meu anjo? Então, assim, final de 2023, quem queria ver
Se
tendência?
coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
Queria o quê? Pra um sítio. Tomar uma cerveja. Fumar um cigarrinho do artista, fazer aquela coisa boa que a gente gosta com os amigos, entendeu? A gente não queria estar preocupando mais com o trabalho, então eu tive a decência de não falar de trabalho com ninguém em dezembro. Então eu falo agora em janeiro e conto o quê? Com a sua colaboração de me ajudar a divulgar. Porque de repente as pessoas falam, ai, mas já passou. Você já colocou em prática? Não. Então, cinco tendências do marketing digital e vamos estrear nessa temporada uma novidade que está aqui na mesa. Quase que eu me esqueço. Ó, será qual é a novidade? Eu vou manter tradições, né, gente? Porque assim, ano novo, vida nova, mas classics and gold be continued. Não sei. Eu comecei a falar inglês, eu não sabia o resto da frase. Vai continuar. A pílula de coragem, ó. É, gata. Pra quem já sabe, este barulhinho significa o quê? Que chegou ela. A nossa pílula de coragem. E a nossa pílula de coragem vai ser a primeira, ó, a primeira pílula de coragem de 2024, tá? E eu vou tirar uma, apenas uma, que vai ser minha, vai ser sua e vai ser da produção inteira. Vamos ver? A menos que a gente não goste. Aí a gente pode tirar outra também e a gente edita depois e bota um corte. Vamos ver. Ai, eu fiz toda essa fique agora eu fiquei com pressão. Imagina o que que vem. Ai, pera. Ui. Ai, menina. Pronto. Foi. E. Ei, gata. A primeira pílula de 2024 diz: Just and only. Confie em você. Apenas isso, gente. Confie em você. Vou postar lá no Instagram pra vocês verem. Você em caps lock negrito. Porque, assim, realmente é pra botar intenção. Ai, minha filha, eu tô confiando. Que se eu não confiar em mim, minha filha, em quem mais confiarei? Não é verdade? Nem todo dia, mas alguns dias sim. A gente vai lá e confia, fia. Que é o que a gente tem pra fazer. Não é mesmo? Ó, então vamos lá. Ui! Deixar aqui meu louro José gay.
GLBT, diversidade.
E temos o air fry. Por muito pouco não tínhamos uma air fry de verdade. A gente tava falando isso aqui agora há pouco. Porque a ideia surgiu de. Gente, e se a gente tirar as fritações de uma air fry? Eu tenho uma air fry lá em casa estragada! A gente começou a pensar até em pintar uma air fry. Até realmente que a onda passou um pouco, a gente pegou o airfryer nos braços, viu quanto pesa, pensou, gente, não faz o menor sentido. Eu vou ser julgado para sair de casa, eu vou ser julgado pelos meus vizinhos, eu vou ser julgado pelo porteiro, eu vou ser julgado pelo Uber, eu vou ser julgado por todas as pessoas, inclusive, sim, pela pessoa da produção que tá aqui me falou, se você chega com o airfryer, eu penso, o que que ele tá fazendo? Entendeu? Que bom que eu vi isso a tempo e entrei na Shopee. Vamos botar um pi aqui para não divulgar a marca. É, mas comprei o airfryer, gente, e ela funciona. Temperatura, tempo. E aí aqui dentro, ó, tem as tendências. Entendeu? Ó, vou fazer aqui pra vocês. Olha isso, gente! Vamos lá. Primeira tendência. Ai, vou fechar e vou botar aqui de novo. Pera. para compor o cenário. Ah, vamos lá. Ai, menina, primeira tendência para... Ei, gata, essa é babadeira. Pra gente que é mais millennium, vai ser um pouco mais difícil. Vai exigir um exercício de empatia, tá? Porque é deslocar do centro da discussão e colocar a coisa um pouco em perspectiva. O que que tá acontecendo, ó? Tendência, a lógica de distribuição dos conteúdos pela For You das plataformas torna mais difícil a formação de uma comunidade engajada. Por isso, é importante apresentar-se e se reafirmar continuamente. Ih, menina, vamos ter essa conversa? Então vamos. Quando a gente o quê? Milênio mais velho, 30 a mais, essa coisa aí, se formou na internet, Instagram. É, acho que não é bom falar marca, né? Será que eu não começo a substituir? O que é que eu falo de Instagram? Isso tudo pode entrar na edição, tá, gente? Me ajuda. A gente chama de... Momento agora. Momento agora. E tico-teco. Pronto, galera. Ó, vamos combinar. Porque eu também eu não tô querendo criar treta, sabe? 2024, gente, uma nova persona. Ó, tô pronta para publis, tô pronta para marcas. Eu não vou me queimar aqui gratuitamente, não. Limpa, limpa, limpa. Essa é uma persona do passado. Vamos ver quanto tempo dura. Então tá, nós, Milênio, Pererê, Parará, a gente se formou lá naquela rede que substituiu o Face Livro. Vou até anotar, ó, que a gente vai criando o nosso combinado, sabe? A rede que substituiu... Vamos lá comigo, gente, me ajuda também a tia aqui, ó. Entendeu? A rede que substituiu o Face Livro foi qual? O Momento Agora, né? Então a gente lá no Momento Agora... tinha uma lógica de registro, voyeur da vida alheia, uma coisa meio cultura da self, sabe? Essa coisa do autorregistro, o que eu estou comendo agora. Então a gente botava em primeira pessoa sobre a nossa vida, seja de forma CPF, seja de forma CNPJ, né, ali, mas para que os outros pudessem acompanhar a ideia de uma rede muito mais próxima, uma rede visual muito mais próxima, que o Twitter também tinha. O Twitter não pode. Ah, Twitter pode, porque agora já virou outra marca. Ih, Twitter ficou Twitter mesmo. Ou qualquer coisa, você também deixa aqui embaixo. Todo episódio tem uma caixinha de comentários. Aí, de repente, me ajuda também, né, gente? Ai, gente, é tão difícil fazer isso sozinho, sabe? Assim, projeto independente é babado, tá? Vou dar esse fecho. É babado, tá? Você vê um projeto independente aí que você gosta. Então, apoia, gente. Apoia, ajuda. Pede pra engajar, engaja. Manda pras pessoas. Porque pensa, a gente tá aqui fazendo porque gosta, fazendo por paixão. Mas um projeto pra botar na rede pra galera consumir de graça, véi. Então assim, ajuda. Support your local podcast. Eu tô encabeçando essa campanha. Mas bom, passado o fecho, vamos lá. Então a gente lá nessa lógica muito mais contemplativa, tererera, do Momento Agora, se colocava muito em primeira pessoa, a gente aprendeu muito a partir dessa perspectiva de self-branding, sabe? De autopromoção, de marca pessoal, que de fato foi uma mudança muito significativa do que a gente via, por exemplo, de blogs na internet, que tinha uma coisa um pouco mais crônica narrativa e tal. Bom, desse momento a gente começa, então, uma certa espetacularização do eu que reinou durante muito tempo, em que as pessoas formavam seus próprios canais, né? Essa é uma mudança muito significativa desse período, inclusive, porque antes uma estrela da TV, uma estrela do rádio, tinha lá seu carisma, uniqueness, nerve and talent, e mais um tanto de oportunidades, Nipple Baby, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece, e uma televisão, uma rádio iria produzi-la. Uma vez que a gente vai para essa lógica de produção dentro de casa, em que a gente consegue ter isso, também vai lá para a popularização de equipamentos eletrônicos, como ficou muito mais fácil a produção, o consumo e o descarte, aí vai aquela lógica toda capitalista produtiva que a gente já sabe, mas todo mundo tinha equipamento e recursos para ser transmissor de si mesmo, vender sua própria imagem. E a gente ficou fazendo isso durante muito tempo. Até que que eu estava falando lá do Twitter também, só para fechar o link. Que uma coisa que o Twitter tinha e que o Instagram passou a ter foi essa possibilidade de você se conectar com pessoas muito grandes, artistas, pessoas que você admira, além da sua rede, lógico, mas em canais pessoais, você poderia ouvir diretamente o que aquela pessoa tinha a dizer. Antes, você curtia uma celebridade, os mais jovens não sabem o que é isso, mas realmente você tinha que esperar sair uma revista, ou uma entrevista, ou assistir na televisão, na MTV, o que aquela pessoa, o que aquela celebridade, o que aquela artista... O que a pessoa do momento tinha a dizer. A partir do momento em que essa comunicação passa a ser muito mais direcionada com o Twitter, é um grande símbolo, um símbolo disso, mas principalmente com a lógica do momento agora, em que todos nós começamos a poder ser não só divulgadores da nossa vida, como começamos a entender um pouco mais da lógica do brilho da divulgação, que se você limpa um pouco a mesa, a foto fica melhor, que na hora do brinde é só tirar, porque o bumerangue acontece. Sabe essas coisas que a gente vai aprendendo? Bom, truques de câmera, de televisão, e aí a gente passou a ser muito bom nisso mesmo. Com essas novas ferramentas, o Ticoteco, Laranjinha lá, que é próximo, que são de short contents, a lógica muda um pouco, porque a nova geração não tá tão embebida desse egocentrismo. Gato, não tem outro nome não. Não tô culpando ninguém, tem motivo pra caramba, mas é meio essa egotrip, né, da espetacularização do eu. Todo dia a dia pode ser muito vendável, inclusive as narrativas para isso não faltam, né? Bom, as novas gerações já nascem um pouco mais fragando isso, e tem todo aquele movimento geracional de contrapor o anterior, que a gente já viu acontecendo na história muitas vezes, e agora, tcharam, chegou o nosso momento, a gente não estaria isento disso, não é mesmo? Essa galera vai para uma lógica realmente mais de conteúdo, e aí isso vem de conteúdo prevalecendo ao produtor, entende? Eu vou explorar um pouco isso melhor. Porque se a gente pega a Ticoteco, por exemplo, assim como uma pessoa que não conhece a rede abre ela, antes de ver o conteúdo de uma comunidade que ela se forma, ela vê um For You, que é uma parte de conteúdo feito para você, de conteúdos de pessoas que você não segue. Então, importa muito mais nesse momento o conteúdo produzido do que a pessoa que está produzindo, entende? Eu não tô falando que não importa a comunidade, que não importa, não é isso, tá? Mas entenda que existe uma inversão de qual é a prioridade na hora que a gente fala de criador, criatura ou produção, sabe assim? Bom, com isso, é muito comum que quando a gente está ali zapeando, a gente consuma pessoas, inclusive consuma com recorrência pessoas e não siga essas pessoas. Daí a dificuldade de formar uma comunidade engajada. Porque muitas vezes as pessoas, inclusive, já te conheceram, te reconhecem mais de uma vez, não é que só te viram uma vez, talvez até gostem do seu conteúdo, mas não te seguiram. Outra coisa, vamos até reler aqui, que é o fechamento dessa dica, ó. A lógica de distribuição dos conteúdos pelas For You, para você, das plataformas, torna mais difícil a formação de uma comunidade engajada, diferente do que a gente, uma milênio velho, aprendeu ali no Instagram, que era, a pessoa vai querer saber sobre mim, e aí o meu café da manhã pode ser interessante. Nessa nova lógica, não, só se essa pessoa gostar muito de café da manhã e ela vai seguir trend de café da manhã, vai para um outro caminho, entendeu? E por acaso pode chegar em você. Por isso, é importante apresentar-se e afirmar-se continuamente, porque às vezes a pessoa tá ali te vendo, tá ali te seguindo, te segue, tá ali tudo tal, mas ela nem sequer te reconhece, ela sabe só que você fala daquela coisa específica, sabe assim? Ah, aquela menina das plantas. Ah, aquele arquiteto lá que fala de nananana. Sabe assim? Ah, a cabeleireira que corta com a câmera aqui. Às vezes, vou até falar sobre isso. O formato fica maior que a criatura. E a quem beneficia isso? Vamos falar daqui a pouco. Mas então, a dica aqui de uma boa tendência é se apresente continuamente. Agora vem eu falando. Eu acho um pouco chato se você começa sempre da mesma forma. Mas tem lá que, né, uma forma de que a gente vê que isso não só é uma tendência como já está se realizando, é que não são poucos os criadores que, olá, eu sou fulano e aqui hoje eu vou falar para vocês sobre nananana. Ou, oi, eu sou fulano, eu trabalho nananana e eu falo sobre nananana e nananana. Né? O textinho já está pronto. Por quê? Porque as pessoas precisam que as outras as reconheçam a partir do que elas são, para que justamente o conteúdo não suprima quem elas são e a gente possa formar algum tipo de comunidade possível. Eu preciso saber quem é que está criando, entende? Bom, vamos então para a segunda tendência, max tendência. A gente está vendo que aqui o papo realmente é fritado, né, gata? Bom, Bi, você tá chegando aqui agora, são três temporadas já. Tem uma que eu excluí, gente, eram quatro, mas tinha uma que realmente estava mais complicadinha, assim. Aí eu tirei ela de circulação, mas aí a gente fica... É uma Antigona, aí foi que foi. E também você tá chegando agora, não vai lá atrás, não. Eu te aconselho a começar na terceira, que já tá no estúdio, babadeiro, tudo acontecendo. Toma amor, tomou amor, volta pra ouvir. As entrevistas também tem entrevistas babadeiras, tá? Tem Gadu, tem Glória Groove, tem Johnny Hooker. O meu trabalho fala por mim, entende? Então você pode ir lá e conferir em todas as plataformas digitais. A nossa segunda tendência: as novas gerações usam prioritariamente as redes sociais como motor de busca e pesquisa. Sabe a gente, milênio mais velha? Tô aqui, ó. A gente falava o que quando você não sabe uma coisa? Dá um Google. A nova geração não. Tá ligada? Aqui, ó, mãozinha dada. Tá ligada? Pois é, gata. Aí você vai me perguntar, então eles estão aprendendo aonde? Em livros? Não. Sem julgamento. Rede social. Prioritariamente TikTok. Tico-teco. E eu tenho uma história pra exemplificar isso. Porque uma história diz mais que mil palavras. Inventei esse ditado agora. Estávamos indo para Lapinha da Serra. Tá? Estávamos indo para Lapinha da Serra. Tchu-tchu-tchu, dirigindo meu carro. Tchu-tchu-tchu, dirigindo meu carro. Bum! Pneu do carro estoura. Pneu do carro estoura. Temos 5 pessoas nesse carro. 2 delas mais jovens. 3 delas mais sábias, realmente. E aí, quando elas saem do carro, as 3 de mais idade vão pesquisar no Google como trocar um pneu. Enquanto elas se debatem, as 2 novinhas já chegam com um vídeo ensinando no TikTok. Por isto que eu falei sem julgamentos. Entende? É um outro comportamento. Aí eu tenho toda uma questão que, ai, tudo bem, mas desinformação e a saúde. Super tem. No momento de trocar o pneu, realmente foi mais útil. Não tô aqui pra mentir. Entende? Então também a gente tem que saber mediar isso. Agora, gente, como marca tá ali na rede, tá no TikTok, como você pode aproveitar isso a seu favor? Bom, construindo conteúdos educativos, instrucionais. Mais ou menos a lógica de SEO que a gente usa para Google. Sabe assim? Um conteúdo de descoberta, de resolução, como trocar o pneu, como fazer o marketing da sua empresa, como aparar, como fazer manutenção do cabelo em casa. Entendeu? Conteúdos que a gente fazia meio para blog, para ranquear bem no Google, para pesquisa das pessoas, é pensar agora com esta lógica também em redes sociais, principalmente essas redes sociais em que a gente tem maior adesão da geração Z, né? Acho que é isso. Mas assim, não gosto muito desse... Tô colocando aqui nos tons geracionais só pra gente também, tá? Mas não acho que tenha que é uma fronteira e que... Acho que a coisa, principalmente nesses últimos tempos, com todos os advindos tecnológicos que temos, as fronteiras ficam meio borradas, a coisa é meio... Não é preto no branco, sabe? É mais tons de cinza, assim. Mas, né, assim, o caldo cultural de uma época forma os cidadãos que vivem nesse momento. Então, também temos de pontuar que existem diferenças, né? E aí, trabalhando com pessoas mais novas... Eu tô achando divertido. É meio frustrante às vezes, mas eu tô achando divertidíssimo estar no mercado e trabalhar com pessoas mais velhas e pessoas mais novas e estar no meio disso porque é perspectiva. E tem ouro e lixo em todos os lados, inclusive na gente, entendeu? Sabe assim... De repente, quero ser uma poliana aqui não, mas se a gente colabora mais, a gente, entendeu? Fecha no versinho. Todo esse lacre pra te falar, entendeu? Aí o que a gente tá falando lá de escrita pra blog, SEO, toda aquela coisa. Agora também pra redes sociais. Bum! Próxima tendência. Uso de ferramentas de inteligência artificial para produção de conteúdo. Eu fico meio assim. Porque eu nasci lá naquela quando surgiu a internet no bolso, né? Aquela coisa de... Em casa, na verdade, nem no bolso. Foi antes disso. Então, tinha um potencial que eu achava muito massa da internet, que era a gente se conectar com os outros. O angustiado encontrar um outro angustiado lá do outro canto, que tá ali meio sofrendo igual, e trocar uma ideia. E uma coisa assim, sabe assim? Uma expressão artística ali. Então, tinha um outro lugar que eu acho que se a gente cai só no local produtivista da produção... né, de inteligência artificial produzindo para alimentar um outro algoritmo. Então, assim, que circo é esse? Em que acho que nem se divertindo a gente tá. Não quis querer pesar o clima, não, gente. Não quis, não, mas...
Isso me deixa um pouco para baixo.
É porque realmente é uma tendência. Eu aqui é jornalismo verdade. Aqui é jornalismo verdade e o meu shortinho não deixa mentir. Aí, o que é que eu acho que pode ser útil? Porque eu conversei com Gabi, um beijo, Gabi, da minha equipe, e que atende outros clientes também, e ela me trouxe uma perspectiva de, pra mim, que produz conteúdo pra muita gente, é muito útil. Aí eu falei, boto fé. Então, o quê? Uma resolução extra-humana para uma demanda também extra-humana. É, gata, não tem babado, tá? Então, realmente, pra uma agência faz sentido e tal, mas é o que a Gabi também falou, não é que eu pego ali e uso. É o input, criar variações, às vezes num momento de bloqueio criativo, e cria a partir do texto, da imagem, do que aquela inteligência artificial te produziu, tá? Inteligência artificial que eu tô chamando aqui, ChatGPT, onde se coloca lá, o Photoshop agora tem, né? Onde se coloca lá e gera imagem, o Canva tem. Tô te chamando de inteligência artificial, essas inteligências generativas, né? Que produzem para você. Que te dão, você dá um input e ela te dá um resultado, um código, um texto, uma imagem, tá? Agora, se você é um pequeno produtor, trabalha aí na economia criativa, acho que pode ser massa, fraga, vê aí se você cria com isso, mas não crie só a partir disso, tá? Tiquinha da tia, gente. Ah, me respeita também, tô há mais de 10 anos no mercado digital aí, tem uma coisa ou outra que eu posso falar também, né? Ah. Ih, tá acabando, gente! Quarta dica, vamos ver o que vem. Veio textão, ó. Você abre assim, ó, bum, textão. Variar a produção também com conteúdos mais longos. Mas ainda não, eu gosto que eu mesmo fazendo roteiro lá, eu botei aqui uma outra coisa. Ainda não é realidade, mas as próprias plataformas de vídeos curtos estão sinalizando nesse sentido. Por quê? Não é sustentável a longo prazo a lógica de short content que a gente está vivendo agora. Para ninguém. Ah! Por que que não é sustentável para ninguém, galera? Foca comigo. Primeiro, uma geração de pessoas ansiosas e angustiadas ao ápice não tem saúde nem para consumir. Vamos bater uma palminha, vamos levantando o clima, porque a gente precisa contar uma realidade aqui. Aqui é o Frita Comigo, gente. Você já conhece. Quem não conhece, a gente tá chegando aqui assim, a gente dá um abraço, a gente dá um tapa e a gente vai junto, tá? E aí eu tô junto aqui também, não tô me colocando acima, não. Tamo junto nesse barco. Porque tem vários furos. Então, pras plataformas não é sustentável, porque eles precisam, um, que a gente esteja saudável pra consumir ali, e dois, que a gente consuma tempo suficiente para poder colocar intervalo comercial sem que isso seja tão chato pra gente. Porque se a gente fica viciado só no gozo imediato de ha 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 ha, caiu o anúncio, pulei. E se eu pulo o anúncio, ninguém fica feliz, tá? Nem o anunciante que queria que você visse o anúncio, nem a plataforma que você queria que visse você visse o anúncio, tá? E economia da atenção. Esse é o termo que a gente tem usado muito pra isso. Que hoje em dia, minha filha, o que mais vale é capturar a atenção da pessoa. E entreter. Bum, 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 bum. Sabe assim? Porque a gente não consegue mais lidar com o tédio, aparentemente. E nem pras pessoas. Porque os próprios criadores, e eu tenho trabalhado nos últimos anos mais próximo da Creator Economy, eu acho isso, eu tenho achado interessantíssimo, estão absolutamente frustrados. Em alguns lugares. Por quê? Principalmente, eu fui ali pra me expressar criativamente. Eu fui ali pra ter um canal. Eu fui ali pra poder ter voz. Eu fui ali pra poder compartilhar. Só que essa lógica curta de entretenimento, bum, 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 tem aprisionado os criadores. E nada pior pra criação, né? Então gera angústia, gera sofrimento, gera ansiedade. Então, bem modelinho capitalista pós-tardio que a gente vive, satura, 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 quando não tá dando mais, então agora a gente manobra, sabe assim? Igual gado, ó, bum, 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 bum. E aí eles já começam a sinalizar, já deram reviews, começa a aparecer pop-up pra gente, faz conteúdo mais longo. E conteúdo mais longo, gente, eu não tô falando pra ninguém fazer 30 minutos, não. Conteúdo mais longo já é conteúdo a mais de um minuto. Conteúdo mais de um minuto, neste momento da gravação, já é considerado conteúdo mais longo para as principais plataformas. Mas, vai com calma, tá? Porque é uma luz nesse sentido. Ainda, o nosso consumo ainda tá muito viciado no short content. Então, se você faz muito conteúdo rápido, né, que já tá aí e deve estar tá nadando de braçada, porque é o momento mesmo, vai acostumando aos poucos sua audiência com um conteúdo mais longo, vai se habituando a fazer um por semana, que vai ter 2 minutos, entende assim? Que aí, isso não vai engajar tão bem. Pois é. Que bom. Aí também a gente lida com um pouco de frustração e vai a audiência também, e aí juntos a gente vai manobrando esse navio, esse barquinho. Essa canoa furada, como diria Rita Lee. Tá bom? Última tendência! Ai, gente, será que a gente consegue puxar, jogar pra cima assim, de repente? Bum! Pra fechar o episódio seria bom, né? Ó, quinta e última tendência despontando aí pro nosso 2024. Mais direcionada. Ai, menina, vou fechar. Vou fechar aqui, não sei se pra cima, mas pelo menos. Aqui, ó, segura minha mão, vamos lá comigo. Tendência, mais direcionada a formatos de conteúdos, é bom testar e diversificar a forma com a qual você se comunica com o seu público. Aqui, ó, soltei não. Alguns perfis ganham fama por fazer reacts, análises, listas e tutoriais e ficam presos aí. Conecta com tudo que eu falei, né? Então vou dar essa amarração aqui pra gente. Atualmente, ó, resumão, que aqui a gente vai conseguir, bum, resumão do que a gente disse. Atualmente, a lógica de entrega das redes principais, né, tem funcionado mais na lógica de topo de funil, awareness. Cheguei mais gente, tiro de canhão. Isso gera um efeito no qual nós, pessoinhas que passamos por uma pandemia muito difícil, né, galera? A gente sabe como é que foi bem complicado mesmo. Mas nesse processo, a gente consumiu tanto conteúdo que a gente se tornou espectadores ainda mais exigentes, de certa forma, e qualificados no lugar do que quer consumir. Hoje em dia a gente entende um pouco mais que cada algoritmo é um algoritmo e entrega pra gente aquilo que a gente quer. Vai entendendo aonde tá indo? E isso tudo é muito mais sobre o conteúdo do que quem sobre tá criando. Por isso, hoje em dia bomba muito esse jeito de conhecer os influenciadores, que não é nem pelo nome deles, é aquele menino que maquia batatas, o Wilson. Ou aquela menina que faz review de maquiagem dentro d'água. Ou aquela, entendeu? Aí o formato fica maior que a pessoa. Tá? Então, mesmo que você já tenha um formato golden, chiquérrimo, isso é o top hoje em dia, tá? É o babadeiro mesmo, é conseguir esse formato do conteúdo. Mas, mesmo que não engaje tanto, como eu disse na última dica, mesmo que não, em um primeiro momento, cole com a sua audiência, eu acho muito bom fazer sim, mesmo que seja para as pessoas entenderem que você não faz só isso. Sabe assim? Nem que ela passe rápido, fica aquela coisa de ver algum outro assunto, ver algum outro formato, tá? E hoje em dia, a gente mudar, às vezes, não é mudar tudo, é mudar um pouco, sabe? Assim, porque realmente o formato, para alguns criadores, engaveta. É esta câmera nesse lugar e eu começo assim. Então, uma dica que eu dou nas consultorias também é meio, começa mudando pouco, muda o ângulo da câmera, muda o tipo de reação com a qual você começa, sabe assim? Para que a sua audiência também tenha uma ideia um pouco menos rígida e cristalizada de você enquanto criador. E eu digo aqui não só para quem é influencer, tá? Inclusive, eu tento prestar atenção para não usar o termo influencer e sim criador de conteúdo. Porque aí influência é resultado desse processo, eu acredito, né? É meio que todos nós estamos nos dispondo a ser uma vez que estamos ali. E eu não vou nem falar de CPF e CNPJ, tá? Porque eu acho que, assim, é até uma brincadeira que eu faço nas minhas palestras. Eu começo, gente, quem que produz conteúdo aqui para as redes sociais? Aí uma meia dúzia de pessoas levanta a mão porque acha que eu tô perguntando profissionalmente. E aí eu falo, e quem é que posta pelo menos 2 vezes na semana? Geral levanta. Eu falo, então todo mundo aqui está produzindo conteúdo. Porque, de certa forma, pro algoritmo alimenta do mesmo jeito. E principalmente agora com essas novas redes, que é pela tag do interesse. Então, de fato, a plataforma pode pegar como um conteúdo interessante o de um criador ou de um criador profissional, quem está ali se dispondo a produzir, tem isso sistematicamente, e de uma pessoa que está produzindo por hobby. E tem uma questão também de oferta e demanda, né, gente? Só para fechar essa conversa. Como eu disse, lá no período pandêmico, a força e era o que tinha, óbvio, mas assim, uma galera, e eu digo de muitas gerações, sabe assim? Meu pai, mas também o primo mais novo, uma galera entrou nas redes. Porque era o que tinha, era a forma de reafirmar laço, era a forma de ver o outro, era a forma possível de ter uma rua movimentada dentro de casa. Então tá tudo certo, eu acredito. Foi o que a gente deu conta de fazer. Foi o remédio que a gente deu conta para suportar aquela situação insuportável que a gente estava vivendo, né? Mas com isso, muito mais gente produzindo, muito mais gente publicando, muito mais gente dentro dessa ciranda louca que a gente anda dançando. E isso para as redes, ótimo, porque eles ganham mais diversidade editorial. Mais quantidade de conteúdo para apresentar sobre nichos específicos para a pessoa específica que acabou de entrar. Então, neste jogo de barganha, de certa forma, a gente está perdendo, porque a gente entregou de bandeja para as plataformas o que elas precisavam. Mas vamos continuar lembrando que quem produz é a gente. Por isso que eu acho que é importante sustentar esse incômodo de não viralizou tanto, não entregou tanto, não engajou tanto, porque é a forma que essas plataformas têm, de certa forma, punir o criador. E aí a gente entra na lógica de que, beleza, se não engaja, não vale. E muitas vezes não engaja, não só porque não é bom, porque aquela mensagem não é válida, por uma série de fatores, de formato, de conteúdo, de palavras, de um monte de coisa. Inclusive aleatoriedade, porque tem pesquisas que mostram que grande parte dos algoritmos tem certa dose de aleatoriedade justamente para que a gente não consiga mapear exatamente como o algoritmo funciona. O que eu acho muito cruel, porque às vezes o seu conteúdo que vai entrar na grade de aleatoriedade é justamente aquele que você levou 3 dias para fazer e que você está super empenhado e não existe empenho e trabalho sem expectativa. Gente, vamos parar de fingir isso, na moral. Sabe assim? É trabalho humano. Trabalho humano demanda. E demanda exige. E uma vez que exige, a gente projeta. Né? Então, assim, vamos também terminar pra cima, porque o tom que eu quero dar é: tá na nossa mão. Entendeu? A ciranda doida tá aí rodando, e enquanto a gente der velocidade pra ela, ela só vai girar mais rápido. Bom, ficou nesse papo até agora comigo? Gatinha, gatinho, gatinha. Deixa eu te contar. Ajuda a divulgar, né? Aquela compartilhada, realmente, porque como eu já disse aqui, um projeto independente, galera, não é fácil continuar botando na rua, e a gente tá aqui há 4 temporadas, conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade. Quero ver quem vai dizer que não. Ei, gata, tá? E aí você me ajuda como? É tão simples, avalia o podcast, manda pros amigos, sabe? Custa nada, velho. Você pega aí o link, valeu, galera, se gostou, tá? E também manda pra gente que você acha que vai gostar, que também não é pra chegar a todo custo aqui, não. Mas manda, fala, bom esse papo aqui, velho, dá uma olhada aí. Sabe assim? Compartilha no story, bum! Ou também, pra mim, indicação super vale, tá? Mesa de bar. Fala, gente, tô ouvindo um podcast, vocês já ouviram Frita Comigo? Então vem fritar com a gente. Vem ser também um airfryer, você também. Tá bom? Papos quinzenais, projeto independente, então roteiro e produção são meus, com a ajuda do meu excelentíssimo namorado, muito obrigado. As gravações acontecem aqui na 09 Studio, em Belo Horizonte, já há 2 temporadas e contando, gata. E com a sua audiência aí, que claro, faz todo o sentido para que tudo isso aqui aconteça. Um beijo e até o próximo papo, daqui 15 dias. Beijo.